Olá, meu nome é Thiago Lunardi e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre esse serviço, essa plataforma como serviço do Azure, que é a plataforma de pesquisa, que é o Microsoft Azure Search. É muito bacana essa plataforma porque ele vem para poder trazer ambientes, trazer recursos ricos de pesquisa e busca para você poder implementar no seu website ou no seu aplicativo mobile ou web. E todo mundo ama fazer busca, todo mundo gosta de fazer busca. É uma das primeiras coisas que a gente faz quando entra em um site, principalmente para poder fazer alguma pesquisa, para saber se existe a informação que a gente está procurando dentro dele. E a primeira coisa que a gente faz é procurar a famosa caixa de pesquisa, para a gente clicar, como essa daqui, para a gente poder clicar e pesquisar, seja lá o que a gente está procurando, né? E essa plataforma do Azure Search, ela fornece de uma forma muito amigável e mais todas as outras características que possuem qualquer serviço hospedado no Microsoft Azure, para poder entregar um serviço fantástico de pesquisa para os nossos produtos, para os nossos aplicativos. Tá legal? Vindo aqui para o portal, eu já tenho aqui um serviço de busca pronto, né? Um Search Service, que eu coloquei aqui com o meu nome. Mas para poder criar um serviço, assim como qualquer outro serviço aqui no Azure, não tem nenhum segredo, né? Só vim aqui adicionar. A parte de plataformas e serviço do Azure Search fica dentro do subgrupo de Storage e Dados. Tá legal? Porque faz pesquisa em massa de dados. E aqui para baixo, a gente tem aqui Azure Search. Tá legal? Clicando nele, ele vai abrir mais essa lâmina, onde a gente vai dar o nome do nosso serviço. Então, então aqui é minha busca. Lembrando que tem que ser um nome inédito, né? Um nome único dentro do serviço do Azure. Qual é a assinatura que você vai utilizar para poder fazer a cobrança, né, desse serviço? Os outros recursos, aonde que você quer que ele fique localizado e a camada de preço. Tá? Qual é o plano de pagamento que você vai ter? Ele possui um plano gratuito, tá legal? Você pode criar, ó, até 3 índices e até 10 mil documentos nele, tá? 50 megas de hospedagem e, bom, ele não vai escalar e é um recurso compartilhado, mas serve para você poder fazer testes para ver se realmente te atende e o quão bacana, para você poder estudar o quão bacana é esse serviço. Tá legal? Aí é só dar um create em poucos segundos, tá? Ele já vai gerar um serviço de busca para você como esse daqui. Todo o serviço de busca do Azure Search, ele é feito em cima de índices, tá? Esses índices são coleções de documentos, tá? Então, aqui eu tenho um índice que eu criei aqui de posts, onde nesse índice aqui ele tem aqui a estrutura, né, de campos que esse índice está trabalhando, tá? Como eu falei, ele é uma coleção de documentos, tá? O Azure Search ele trabalha em indexação de documentos. Documentos são estruturas como essa daqui, tá? Esse daqui é um exemplo de documento, aliás, até o exemplo de documento que eu vou utilizar nesse curso. Que está com essa estrutura. Então, cada documento, cada registro que eu vou submeter para indexação no Azure Search, ele vai ter um campo de ID, um campo de título, uma descrição, uma URL, tá? E uma categoria, a categoria que se refere a esse post, e uma data. Eu utilizei como base de dados a base de dados do meu blog, então eu utilizei alguns posts que tem no meu blog para a gente poder carregar e fazer uma brincadeira com o Azure Search com ele. Tá legal? Aqui embaixo, mas vamos então fazer o seguinte: aqui eu já tenho um índice, tá? E eu vou excluir. Opa! Esse aqui eu vou excluir o serviço todo, né? Vou excluir só esse índice. Dupla confirmação para não excluir o índice por acidente. E tá lá, pronto. Já não tenho nenhum índice aqui na minha lista. Então, para eu poder criar um novo índice, que é uma coleção de documentos, eu venho aqui no botão de adicionar índice. Ele abre uma lâmina para eu poder dar um nome. Então, eu vou dar o um nome de posts, né? Afinal, vai ser uma pesquisa em blog. E aqui eu vou com a estrutura do documento que vai ser carregado nesse índice, né? Então ele vai começar com ID, e como é um post de blog, né? Então ele vai ter uma data, tá? Do tipo DateTime. Ele vai ter um título, uma descrição. Uma descrição. Um conteúdo, que é o corpo do blog, e uma categoria. Tá? Legal. Esses aqui são os campos. Ah, tem mais um, que é o guide, que vai ser a URL para onde vai apontar esse post. Aqui a gente tem algumas características, tá, de cada um dos campos. E isso daqui é o que realmente torna um serviço de busca um serviço bem mais focado. Para isso, eu vou passando um por um, vai ficar bem mais claro de entender isso aqui. Ele possui as características de entregável, né? Se esse campo ele vai retornar para o meu consultor, para o meu aplicativo, né? Depois que eu fizer a busca, se eu vou poder fazer filtros por essa busca, se ele vai ser ordenável, se eu vou poder categorizar essa pesquisa, se é uma chave e se ele é pesquisável. Tá? Então, a chave, né, é importante sempre ter essa parte da chave, porque se eu submeter dois documentos com a mesma chave, ele faz a atualização desse documento. Tá legal? Já automático. Tá? Vamos lá. Então, a gente tem aqui o campo de data. Então, quando eu fizer uma pesquisa, sim, me interessa que ele me retorne a data dos postagens. Eu não vou filtrar por data. Tá? Então, não precisa fazer. Esse aqui, eu não. Bom, ordenar por data é interessante, eu posso querer os documentos em ordem dos mais recentes, se for o caso. Não vou categorizar por data, eu quero só o do dia 1, do dia 2, mas não me interessa. E não se faz pesquisa por data, né? Título, eu quero que ele me retorne sim o título, tá? Não vou fazer filtro. Não vou ordenar ele por título, não vou categorizar, mas eu quero fazer pesquisa por ele. Então, quando eu preencher um termo na minha caixa de busca do meu aplicativo, eu quero que ele busque aqueles termos no campo de título. De descrição também, eu quero que ele retorne a minha descrição. Eu não vou filtrar por descrição, nem ordenar, nem categorizar, mas eu quero pesquisar por ele. Conteúdo, eu não quero que ele retorne o conteúdo. A ideia é que eu consiga apenas os links para os posts para depois eu ler com calma. Então, é importante a gente sempre deixar uma pesquisa enxuta. Então, eu preciso de latência, né, de velocidade de resposta. Então, se eu conseguir reduzir a quantidade de volume de dados que vão ser trafegados entre o meu aplicativo e o meu serviço de busca, melhor. Então, eu não tenho por que trazer o conteúdo do post para dentro, de volta para o meu aplicativo. Eu preciso do título, talvez a descrição, da URL para eu poder devolver, mas o conteúdo a gente vai deixar para quando ele acessar o post direto. Então ele não vai recuperar o conteúdo, não vou filtrar, não vou ordenar, mas eu vou pesquisar por ele. Tá? Categorias, sim, eu quero que ele me retorne as categorias. Eu posso filtrar por categoria, sim. Eu posso fazer categorização pelo meu campo categoria e posso pesquisar também. Se eu quiser, no caso dos posts, se eu quiser todos os posts que sejam relativos à media service, por exemplo, eu quero fazer pesquisa por ele. E o guide, que vai ser uma URL, eu quero que ele me retorne, mas eu não vou filtrar, nem ordenar, nem categorizar, muito mesmo pesquisar por URL, não faz nenhum sentido. Eu dou um OK. Já está criado o post, o nome, ok, mais uma vez, e ele vai criar esse índice para mim. Legal, já fez, já criou, e está aqui o nosso índice criadinho, vazio, tudo, com a nossa estrutura toda aqui documentada. Tá legal? Eu posso. Existem duas maneiras agora de eu carregar esse índice com informações. Eu posso, tenho a forma empurrada, que é o push, de informações, ou puxado, que seria o pull, né? O método de pull de informações. Qual que é a diferença? O push, que é a forma empurrada, que vai ser o jeito que até eu vou fazer a demonstração aqui com vocês. É, dentro do seu sistema, no momento que você cria um registro, esse registro é um registro pesquisável. Então, por exemplo, no caso de um blog, na hora que eu vou gra assim que eu gravar essa informação na minha base de dados, eu vou pegar essa mesma informação da postagem que eu fiz, desse artigo, e vou empurrar essas informações para o meu índice. Então, eu vou falar, ó, esse aqui é um novo documento, toma aqui e indexa esse cara, porque eu vou passar a fazer pesquisa por esse cara. Tá? E o sistema de pool, eu crio um indexador para o meu serviço de search que fica monitorando a minha base de dados e quando houver atualizações ele lê aquela base, transforma ele em um documento e carrega esse documento para dentro do meu índice. Tá? Então esse é um sistema puxado, né? Um sistema de pool. Tá? Aqui tem um exemplo de como fazer um pool manualmente. Então aqui, ó, eu posso fazer uma importação de dados e esses dados eles podem vir tanto do meu Azure SQL quanto do meu DocumentDB, tá? Então são informações que já estão no meu Azure, tá? E eu faço a importação dele. Como eu falei, eu posso criar indexadores também para poder fazer esse tipo de serviço, só que ele não deve estar disponível no plano gratuito. Não, configure primeiro. Então, aqui são indexadores para poder fazer o sistema puxado, tá? Então, depois que eu criar as conexões, né, no meu banco de dados já no Azure, seja ele SQL ou NoSQL, né, eu crio aqui indexadores que vão ficar monitorando essas atualizações, tá? No caso que a gente vai fazer, ele vai fazer do tipo push, ou seja, eu vou pegar informações e eu vou empurrar para dentro do meu índice, tá legal? Para fazer isso, eu vou fazer ele via utilizando o Azure SDK. Então, eu vou lá para o Visual Studio, tá? Para a gente poder continuar isso. Ok? Então, aqui está o novo Visual Studio e eu tenho aqui três projetos. Por enquanto, a gente vai ver esse Console Application, que é o client que eu criei para poder empurrar informações e carregar o nosso índice, tá? Vou abrir aqui o program dele. E o que que ele faz? Eu criei aqui um método chamado de getPost só para ele poder trazer os posts que estão na base MySQL do meu WordPress. Então ele vai trazer aqui uma coleção de posts, tá legal? Vai pegar as informações do meu serviço, então o nome do serviço e a API, para poder criar um serviço de busca e eu poder empurrar os documentos. O service name é o nome do serviço que a gente criou aqui no portal. Tá? Então está aqui o nome dele, ou que você criou. E o de API, aqui dentro, tem essa chave, né? Que são as chaves justamente para você ter acesso ao serviço via SDK ou via API REST. Então, basta copiar uma das chaves aqui e colar aqui no caso aqui no Application Config, tem aqui o Application Settings. Então tá aqui, ó, service name e o key. Colo ele aqui e pronto. Tá? Então puxei aqui o nome do serviço, a chave e eu criei aqui um objeto para poder me auxiliar na gestão desses índices. Eu vou abrir aqui para vocês verem como realmente é bem simples trabalhar com ele. No construtor desse cara, eu estou instanciando aqui um client do meu serviço de busca, tá? E esse client recebe o nome do serviço e a credencial com a chave, tá? E aqui embaixo eu tenho um método chamado upload documents to index, que eu estou recebendo uma coleção de post. E o que eu faço aqui? Eu pego o índice que eu vou trabalhar, no caso vai ser aquele índice de posts, e dou um comando para ele, olha, cria para mim em lote, utilizando o IndexBatch, esse método, cria para mim vários documentos que estão vindo nesse post. Então, aqui ele vai criar um comando de create do documento e aqui embaixo ele vai fazer a criação efetiva dos documentos em lote para dentro desse índice. E vai retornar a quantidade de documentos que ele conseguiu indexar Por que que pode ser diferente? Se eu tiver subindo aqui vários posts e algum deles tiver o ID duplicado, aqui vai retornar um número menor de posts que eu enviei. Então, daí, dependendo da sua solução, você pode criar algum tipo de tratamento de paridade para poder ver o que aconteceu, o motivo pelo qual isso ocorreu, tá? Então, eu não vou me preocupar com isso daqui e vou mandar ele fazer uma carga. Só que, nesse caso aqui, eu também tenho esse aqui, ó, Create Update Index. Esse aqui é a forma como se cria índice em tempo de execução. Então, eu posso, além de criar os índices dentro do portal, eu posso também criar os índices pelo SDK, tá? Sem nenhum problema. Então, eu crio aqui uma definição de índice, eu dei um nome para ele, tá? Ele vai receber, e todos os campos, exatamente aqueles que eu criei via portal, com os mesmos tipos, e aqui as propriedades que cada um vai ter. Então, quem que é chave, quem vai poder ser ordenável, pelos quais campos que eu vou buscar, quem eu vou categorizar, e conteúdo é o único que eu não vou retornar. Tá legal? No final, ele verifica se o índice existe. Se já existe, ele vai excluir e vai criar mais uma vez. Tá legal? Então, vem aqui. Legal. Vou executar ele uma vez. Ele vai pegar, então, todos os posts que eu tenho. Vai empurrar todos eles para dentro do índice do Azure Search. Assim que ele terminar, ele vai indexar todos esses documentos para deixar o serviço pronto para responder às minhas requisições de pesquisa, tá? Vou voltar aqui no portal. Eu vou só fechar essa blade, abro ela de novo e tá lá. Então, ó, tem 17 documentos que eu carreguei, tá? Dentro do meu índice chamado posts. Eu clico aqui, ele vai me dar aqui as porcentagens que eu já estou utilizando desse serviço, a estrutura do documento que ele está recebendo. Tá? Agora que ele está carregado, eu já consigo fazer alguns testes com ele aqui mesmo dentro do portal, nesse botão chamado Search Explorer. Por aqui, eu já consigo consumir a API dele para ver os tipos de resultado que ele está me trazendo. Então, do jeito que ele está aqui, eu posso simplesmente fazer um search e está aqui. Ele já está retornando os posts aqui para mim. Legal? Eu posso já filtrar. Então, posso fazer aqui, busca para mim só quando tiver a palavra Azure. Manda ele buscar, ele trouxe aqui. Tá? Então, vamos trocar, vou colocar só mídia. Ok. Então, se eu descer aqui, ó, só tem dois posts com a palavra mídia, do Media Service. Tá? Reparem que ele retorna um campo adicional chamado Score. Esse Score é a pontuação de relevância que esse resultado trouxe em confronto com o termo buscado. Tá? Então, isso daqui é um índice de relevância. Então, quando a gente faz pesquisas, realmente sites de busca, e você manda ordenar por relevância, essa aqui é a pontuação de relevância dele. No caso aqui, eu pesquisei pela palavra mídia. Esse registro possui a palavra mídia aqui no título, possui na categoria, possui na descrição. Esse outro registro possui no título, não possui categoria, né? E possui aqui na descrição. Então, pro Azure Search, esse registro, esse documento tem mais relevância. Por isso que ele vem na frente com uma pontuação maior do que o seguinte. Legal, né? E aqui ele veio com uma pontuação quase 1, né? Esse quase 2. Se eu pesquisar por uma palavra, por exemplo, que ele não vai trazer, create, por exemplo, ele vai trazer um documento onde não tem a palavra create em lugar nenhum aqui do resultado, tá? E isso faz com que caia muito o pontos de relevância. Então, pode ver, ficou com 0,03, mas ele trouxe o documento mesmo assim. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte: A gente já tem o serviço rodando, a gente já deu carga, agora a gente precisa consumir esse serviço, tá? E a gente vai fazer ele da seguinte maneira: eu vou criar um aplicativo web, aliás, já está criado, um aplicativo web que vai consumir um aplicativo de API, né, um Web API, e esse Web API vai consumir o serviço do Azure utilizando o SDK. Vamos lá. Então, volto aqui no Visual Studio. Fecho as abas. Então vamos lá. Aqui está a minha API com a minha controller. Legal? Então eu criei aqui uma controller chamada search. E aqui tem um método chamado search também, uma action, né, para responder a minha controller. E ele está aguardando um termo para ele buscar. Então ele vai receber uma chamada HTTP de GET. Vai fazer uma pesquisa no lá no serviço de search, passando esse termo e vai retornar o response dele para mim. Tá legal? Simples assim. Vou fazer assim. Eu vou mandar ele só projetar. Só vou mandar ele publicar ele no ES Express. Vou pegar a URL dele e vou fazer uma consulta dele aqui. E aí tá. Aqui, agora eu estou consumindo a API minha, a API customizada nossa. Tá legal? Então aqui, ó, localhost, API search, estou fazendo uma pesquisa. Tá? Eu estou retornando aqui um campo count e ele está nulo. Por padrão, o Azure Search não retorna a quantidade de ocorrências que ele retornou. Tá? Mas eu posso pedir para ele retornar isso aqui para mim. Se isso realmente for me ajudar, tá? Então vamos voltar aqui no meu na controller. Só mostrando aqui, ele faz exatamente o mesmo caminho que fez o aplicativo de carga, né? Então ele busca aqui no Application Settings tanto o nome do serviço quanto a API key dele. Eu crio um client do serviço e depois eu crio um cliente do índice. E esse índice eu deixei ele aqui como global, privado, para eu poder consumir ele na minha action. Tá legal? Então aqui eu já estou consumindo o índice direto. Só que se eu quiser que esse índice retorne para mim a quantidade de ocorrência, eu tenho que parametrizar isso. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Eu vou criar aqui uns parâmetros de busca. Tá? E um desses parâmetros vai ser o incluir o total, a contagem, no o total de resultados na pesquisa. Tá? Opa. E então, eu vou pegar esses parâmetros. Na hora que eu for fazer a pesquisa, eu vou passar esses parâmetros junto com ele. Só para ficar aqui tudo na mesma tela. Legal. Compilar. Agora eu venho aqui e faço uma outra requisição. E lá está. Então agora ele retorna a quantidade de ocorrências que ele está encontrando. Então se eu trocar aqui agora para Azure e refazer, agora ele encontra 10 ocorrências. Legal, né? Agora vamos fazer o seguinte. Agora que eu já testei e a nossa API já está funcionando direitinho, do jeito que a gente espera, eu vou passar então para uma aplicação web consumindo essa API. Tá? Então eu tenho aqui uma aplicação web, sem nenhum mistério, né? Uma aplicação ASP.NET MVC, onde eu tenho um campo texto, vou digitar as palavras-chave e ele vai trazer aqui um resultado para mim. Então vou digitar aqui mídia e está aí. Então ele está trazendo os resultados para mim. Só para mostrar aqui o código dele. Na view tem apenas HTML, nada mais. A tabela que ele vai retornar. Tá ok? E o script, que é o cara que conversa com a nossa API. Então, toda vez que eu fizer um search nele, ele vai limpar os resultados e vai fazer uma chamada GET na URL da nossa API, passando pela controller search, action search, passando um texto que eu vou fazer a busca, que são os termos da busca. Tá legal? E o que ele retornar aqui de response, eu vou correr por todos os dados que ele me retornou e vou preencher a tabela. Legal? Simples assim. Vou voltar aqui. Legal, né? Agora o seguinte, vamos fazer o seguinte. Uma outra coisa que agrega muito valor a uma busca é o resultado destacar aonde que ele está encontrando as palavras que eu busquei. Então aqui, por exemplo, eu digitei mídia e ele tem a palavra mídia aqui no título e também possui a palavra mídia aqui na descrição. A mesma coisa para o segundo documento que ele retornou, para o segundo registro, tá? E ia ser legal se ele me destacasse essas palavras para eu poder ver exatamente onde é que ele está encontrando isso. E é possível fazer isso com no search. Da mesma forma que a gente fez o count aqui na controller, que eu passei um parâmetro, existe um parâmetro chamado de highlights, tá? Que é o quê? É o destaca texto para mim. Eu venho aqui e eu tenho que informar para ele quais são os campos que vão sofrer esse destacamento de texto. Então, vem aqui, coloco o nome dos dois campos, só título e descrição. Depois, outra coisa que eu tenho que informar para ele é como que eu quero que ele destaque para mim. Então, eu quero que ele faça uma tag HTML de strong, para ele deixar ele com negrito, né? E encerra a tag com outro strong. Tá? Vou compilar. A gente volta na nossa aplicação web, eu mando buscar de novo. E tá lá. Então, esse resultado, eu não preciso me preocupar em desenvolver isso na minha camada de apresentação, né? Eu não preciso fazer isso utilizando jQuery nem expressão regular. O próprio Azure Search já retorna para mim os destaques aonde que ele encontrou, tá legal? Outra coisa, a gente marcou lá na definição do índice, aqui, vamos voltar aqui na definição dele, que eu tenho um campo que eu chamei ele de categorizável, que é o campo de categoria, né? Então ele está aqui, ó, como esse campo aqui, ele é facetado. Faceable, né? Então ele é um campo que pode ser categorizável. O que isso quer dizer? O Faceable é quando eu marco esse campo, ele faz agrupamento desses documentos orientados ao valor, como se fosse um group by numa query SQL, tá? E eu consigo então fazer filtros a partir desse campo. Então, ou seja, eu posso então falar o seguinte: como ele está fazendo o agrupamento dos meus documentos por esse campo, eu consigo fazer o seguinte: o seu Azure Search retorna para mim quantas ocorrências de documentos tiveram para a categoria eventos, por exemplo, ou quantas tiveram para a categoria ASP.NET. Eu consigo fazer isso direto no Azure Search. E do mesmo jeito que aqui a gente configura todo o sistema de busca, basta a gente voltar aqui nos parâmetros, nas parametrizações da busca, e eu vou adicionar aqui, ó. Faz o agrupamento para mim das categorizações por esse campo aqui, tá? Então, vou falar para ele, ó, organiza para mim por categoria, tá? Agrupa esses caras para mim e traz para mim quantas ocorrências tiveram para cada um desses campos, tá? Então, vou compilar aquele aqui uma vez. Ok, venho aqui, busca de novo. E tá lá. Agora ele trouxe para mim aqui o seguinte, ó, para esse termo buscado, Eu tenho cinco ocorrências para eventos e uma ocorrência para mobile apps, para media service, Azure Search, etc. Né? Isso muito legal, né? Então imagina isso daqui numa loja virtual, por exemplo, e você faz uma busca por tênis masculino, por exemplo, e ele fala, ó, para essa marca eu tenho tantas, para essa marca eu tenho tantos, essa marca eu tenho tantos. E embaixo, na cor azul eu tenho tantas unidades, na cor vermelha, na cor branca, né? E ele já traz tudo isso para você, todos esses agrupamentos, esses resultados, num serviço bem dedicado e bem rápido. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele responder a esse link para quando eu clicar aqui, para ele trazer para mim apenas a ocorrência em cima dessa categoria que eu estou clicando. Por enquanto estou clicando aqui, não está acontecendo nada, né? Então, vamos de novo voltar aqui no Search. E eu vou falar para ele o seguinte: olha, se o. Opa, antes disso, eu vou receber aqui a categoria, né? E se essa categoria tiver alguma informação, adiciona para mim no, nos parâmetros. Um filtro onde você vai filtrar a categoria e essa categoria tem que ser igual à categoria que eu estou recebendo como parâmetro. Legal? Então, o que que ele vai fazer? Se eu passar para ele uma categoria, ele já está fazendo agrupamentos pelo meu campo categoria e ele vai filtrar apenas onde a categoria possua esse valor. Tá? Vou compilar. Antes de rodar aqui no web app, meu JavaScript ele já está aguardando isso. Então, o que que ele vai fazer? Ó? Eu tenho aqui o category filter, que ele já está aguardando, então ele vai fazer um search por esse filtro, tá? Que ele vai estar recebendo aqui e eu vou estar passando já esse category para ele. Então ele vai entrar por aqui e vai fazer o filtro, tá legal? Vou voltar aqui, vou fazer uma busca pela Azure. Legal? Então tem 10 ocorrências para ele aqui. Eu vou clicar aqui em eventos. Agora ele fez a busca pela palavra Azure apenas na categoria de eventos e trouxe só 5 ocorrências. Legal? Se eu buscar de novo, ele reseta. Ah, agora eu quero só em ASP.NET. Então tá aí, somente ASP.NET. Bacana. Vamos agora fazer o seguinte, vamos deixar mais interessante ainda a nossa experiência com busca. Existe um recurso chamado de autocomplete ou type ahead, tá? Que é o quê? Seria o enquanto eu for digitando para ele poder iniciar um serviço de autocomplete para mim e me dar sugestões do que eu estou procurando, tá? Isso existe em vários sites que contemplam busca. Por exemplo, se você entra em alguns sites de loja e começa a digitar, né, vesti, e ele já vai sugerir você digitar vestido, por exemplo. Se eu for digitar Samsung, ele já vai. Opa! Samsung, ele já vai sugerir que eu digita Galaxy em seguida, né? E a gente consegue fazer isso também utilizando Azure Search, mas não com a redundância do sistema. A gente não vai usar o método de search para fazer isso, porque. Ele possui a sugestão possui um comportamento diferente. No momento que você está fazendo sugestão, você ainda não tem o termo completo para fazer a busca. Você tem só ter parte desses termos, né, que eu ainda estou digitando. Então eu tenho que conseguir dar sugestões baseadas em trechos, em ideias, só em intenções de busca, tá? E o Azure Search possui recurso apenas para fazer sugestões. Então, eu vou primeiro construir, do mesmo jeito que a gente fez o search, eu vou fazer a parte de sugestões também. Então, vamos voltar aqui no Visual Studio. O nosso search já está legalzinho, né? E aqui embaixo eu vou fazer as sugestões, tá? Então, eu já tenho ele aqui prontinho. Então, colo ele aqui. Como é que isso vai funcionar? Então eu vou criar aqui uma action de sugestões, tá? Ele vai receber um termo exatamente como a busca. Eu vou construir parâmetros, só que esses daqui não são parâmetros de busca, são parâmetros para sugestões, tá? Onde ele vai retornar para mim os cinco mais relevantes e vai utilizar um recurso chamado Fuzzy Matching. O que que é o Fuzzy Matching? O Fuzzy Matching ele prevê erros de digitação. Então, por exemplo, se eu começar a digitar Azure e eu digitar Azure, ele vai entender que isso aqui. Vai entender não, vai sugerir que você, na verdade, estava procurando Azure, né? É o famoso. Você quis dizer, né? É isso daqui, seria sugestões. Então, o Fuzzy Matching, ele faz essa. Ele tenta entender que às vezes você, enquanto você está digitando, você fez alguma troca de letras, ou então faltou alguma letra, e ele vai te sugerir algo mais completo mesmo assim. Porque isso daí que é a ideia de sugestão, tá? Ele não está adivinhando, ele está sugerindo que você busque de outro jeito, ou que você busque algo que ele já tenha, tá? O resto é exatamente da mesma maneira como se faz a pesquisa em cima. Então, eu vou pegar esse parâmetro de sugestão, vou fazer uma chamada de sugestão no meu índice, no mesmo índice, passando o termo que eu estou procurando, né? Só que eu tenho que passar para ele os parâmetros de sugestão. Aqui tem o seguinte: para ele poder funcionar com sugestão, eu tenho que criar um sugeridor. Imagino que seja essa palavra, para ele. Para a gente gerar o sugestor, a gente vai voltar lá no nosso programa que criou o nosso índice, e eu tenho que declarar ele aqui já na criação, tá? Então aqui, ó, ele já criou o nosso sugestor, tá? Ele já existe aqui dentro, tá? Então quando foi criado o índice dele, eu criei já um sugestor falando para ele o tipo de análise que ele vai fazer, os campos que ele vai trabalhar para fazer a sugestão, tá? Então ele vai trabalhar com o título e a categoria. E na hora de gerar, eu tenho que adicionar ele aqui. Então, ó, esse índice aqui amarra ele, né? É esse sugestor. Tá legal? Então, aqui estava comentado. Eu vou executar esse cara mais uma vez. Ele vai recriar o nosso índice. Como é um volume bem pequeno de informação, ele vai fazer isso rapidamente, como da outra vez. Só que dessa vez eu vou estar enviando para ele um outro recurso de sugestor para ele poder dar sugestões enquanto a gente digita. Tá? Já terminou. E agora a nossa sugestão daí está funcionando. Como a gente fez da outra vez, eu vou falar para ele. Só instanciar ele no nosso ES Express e vou fazer a requisição desse cara aqui, viu, Postman. Então, sugere para mim alguma coisa se eu começar a digitar azul. Legal? Então, a nossa API de sugestões já está funcionando legal. Então já tem um sugestor aqui rodando. Tá? Em princípio, ele parece ser o mesmo serviço, mas se a gente observar bem, tem algumas informações que ele não retorna. Por exemplo, ele não faz pontuação de relevância, por exemplo. E ele só está interessado no título e, no caso, na descrição, que foi o que eu digitei lá. Tá legal? Aqui Aqui agora eu vou só avisar para ele poder. Bom. Agora eu vou vir aqui na nossa aplicação web e habilitar para ele começar a trabalhar com sugestões. Para ele poder operar com sugestões, ele está aguardando encontrar alguém com essa classe chamada TypeAhead, tá? Esse TypeAhead é uma biblioteca JavaScript jQuery do Twitter, tá? Então, Twitter TypeAhead é open source, gratuito, basta vocês baixarem e fazer a implementação dele, é bem fácil de fazer. Então, só vou tirar esse X aqui. Já deve ser o suficiente. Atualizar. E agora, acredito que a partir do momento que eu vou digitando aqui, ele vai me gerar sugestões. Tá vendo? Então, fui digito aqui mídia, né? Ele vai me trazer as ocorrências para mídia. E se eu digitar medai, ele vai também trazer, porque ele está fazendo a pesquisa utilizando o recurso de fuzzy, né? Então ele imagina que eu realmente estou fazendo uma digitação errada e traz para mim sugestões para isso. Se eu for digitar aqui, por exemplo, o data table, legal? Então ele já está sugerindo aqui, ó, data table. E se eu digitar errado, digitar data, acho que aqui eu forcei um pouco, mas dei legal. Então eu digitei errado e ainda assim ele vai me trazer uma sugestão dizendo: ó, eu acho que você está querendo isso daqui. Então se eu comer uma letra, ele também traz. Legal? Então esse daqui é o poder de sugestão do Azure Search. Legal? Bom, por último, para a gente poder concluir esse overview, né, em cima do Azure Search, existe mais um recurso bacana, porque é a gente criar ou forçar relevância em cima dos campos pelo qual estou fazendo busca. Por exemplo, aqui ele tem a pontuação dele de relevância que ele está dando de acordo com que dando peso igual para todos os campos. Porém, eu posso falar para ele o seguinte, ó, se você encontrar a palavra-chave no título, ela vale mais do que na descrição, tá? E se eu ou dentro do corpo da mensagem. E eu consigo dar nota, dar peso para cada campo da pesquisa, tá? Então, eu vou voltar aqui no portal. E aqui no nosso índice tem um botão aqui para adicionar pontuação, perfil de pontuação, tá? Então vou adicionar aqui um perfil. O nome desse perfil vai ser, vou dar o nome de Post Scoring, tá? Ou melhor, é Post Scoring. Legal. Então, pontuação dos posts. Vou dar um OK. Né? Legal, ele fez a criação. Então, deveria estar listando aqui. Bom, só vou atualizar aqui. Legal, post scoring. Tá? E aqui dentro eu posso adicionar peso, tá? Para cada um dos campos. Então eu posso falar o seguinte, ó, se você encontrar alguma informação no título, você vai ter peso 10. Se você encontrar a informação na descrição, você vai ter peso 5. E se você encontrar no conteúdo, vai ter peso 1. E vou salvar. A próxima coisa que eu vou ter que fazer, claro, ele não vai utilizar esse tipo de pontuação simplesmente por estar criado, a gente tem que retornar no Visual Studio e passar isso como parâmetro para ele aqui na busca. Então, venho aqui na nossa parametrização das buscas e falo para ele, ó, utiliza um perfil de pontuação chamado Post Scoring, que eu acabei de criar. Acho que foi assim que eu criei. Acho Foi errado mesmo, né? Não, eu criei esse artigo. Score. Tá? Compila. E eu vou fazer a mesma pesquisa aqui. Então, ó, o primeiro veio 199, o segundo veio 05. Com agora pesos de pontuações diferentes, agora vem 1.706. Então mudou a pontuação. Muito legal. Bom, pessoal, eu acho que foi isso. A gente falou então do sistema de busca do no portal, como que a gente cria um índice, né? Como a gente cria uma coleção de documentos, o índice, o que é um documento, né? O formato dele, como é que ele funciona, né? A descrição do que ele entende como um documento. A gente criou todos os campos, né? A gente explicou e discutiu o que é cada um dos atributos do campo e como é que o serviço do Azure se comporta com cada um deles. Criamos aqui um perfil de pontuação, né? Dando mais peso para um campo do que para outro, né? Então aqui a gente dando pesos diferentes para cada campo para poder alterar a pontuação de relevância entre eles. Criamos também o consumo desse serviço via Azure SDK. Então, aqui, como é que a gente cria o índice em tempo de execução, como é que a gente cria um sugestor para esse índice também em tempo de execução, certo? Como que a gente carrega informações dele do formato push, né? Empurrando ele para dentro do índice. Então, de acordo com que tem alteração em algum registro no meu sistema, eu pego esse documento atualizado e envio para o índice. Aqui no portal, vimos como é que faz o tipo de carregamento do pool. Então, eu crio uma conexão de dados aqui com algum banco que já existe no Azure, eu faço as configurações dele, gera um indexador e ele vai ficar monitorando esses dados. E se tiver alteração em algum desses registros, ele atualiza um documento dentro do índice. Vimos aqui como é que cria uma web API para poder consumir, respondendo as pesquisas dentro do seu aplicativo, do seu website. Então, tanto no formato de busca, utilizando facets, né, utilizando categorização, como que a gente destaca os resultados utilizando o recurso de highlights, certo? E como que a gente faz os filtros por algum campo em específico. Também vimos como é que a gente cria sugestões para poder criar campos de autocomplete ou type ahead, né? Então, recebendo aqui o parâmetro, a gente configura o campo de sugestão e pede para ele retornar as informações. Aqui, retornando 5. E também vimos como é que funciona a pesquisa utilizando fuzzy matching. Legal? E por último, criamos uma aplicação web que consome tudo isso, tanto faz a pesquisa quanto também faz os resultados de autocomplete. Legal? Legal, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Espero que tenha sido bastante proveitoso o curso, que vocês utilizem bastante e levem muito valor à solução e aos recursos de busca para dentro do seu aplicativo, seja ele web, seja ele mobile. Tá legal? Muito obrigado. Até o próximo curso. Valeu.